do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 60 milhões de trabalhadores vão poder sacar o FGTS. Luana Karen.
Saque de contas ativas e inativas pode chegar a R$ 1.045 por pessoa. Medida deve injetar até 35 bilhões de reais na economia. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
De volta para casa.
Mais de 11 mil brasileiros já foram repatriados. Pablo Mundim.
De acordo com o Itamaraty, pelo menos 5 mil brasileiros ainda estão retidos no exterior. Com o avanço da pandemia e o fechamento das fronteiras pelo mundo, o governo está ajudando essas pessoas a voltarem para casa. O
Ministério da Saúde vai comprar 6.500 respiradores.
E tecnologia desenvolvida na Amazônia vai ajudar a produzir mais testes para detectar o coronavírus. Luciana Colares de Holanda.
O Centro de Biotecnologia da Amazônia tem potencial para fornecer anticorpos e antígenos para que as empresas brasileiras possam produzir até 30 mil testes rápidos por dia.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo anunciou agora há pouco a liberação de mais uma parcela do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
A repórter Luana Karen acompanhou o anúncio e tem mais informações.
Boa noite, Luana. Quem vai ter direito a retirar esse dinheiro?
Boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Todo trabalhador que tenha conta do FGTS, ativa ou inativa, a medida provisória publicada hoje pode beneficiar mais de 60 milhões de trabalhadores. Entre eles está a pedagoga Mariana Lopes, de Hidrolândia, Goiás.
Todos os brasileiros que, assim como eu, vêm enfrentando momentos difíceis, não só de preocupação por causa do vírus, mas também preocupação de cunho financeiro, irão ter algum respiro.
E Luana, explica pra gente quanto cada trabalhador vai poder sacar.
Alessandra, cada trabalhador poderá retirar do FGTS até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045 de contas ativas e inativas. Então, por exemplo, se um trabalhador tem R$ 800 numa conta ativa, pode retirar esse valor na íntegra. E se ainda tiver saldo em contas inativas, pode retirar mais R$ 245 para completar os R$ 1.045. Agora é só ficar atento ao prazo, que começa no dia 15 de junho e termina em 31 de dezembro.
E quanto deve ser liberado no total para esses trabalhadores, Luana?
Nada, a estimativa do governo é que sejam injetados mais de 35 bilhões de reais na economia. E segundo o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, a medida não representa uma nova despesa para o governo.
É uma medida de alta efetividade, onde os cotistas terão direito a recursos que a eles pertencem. E tem um ponto fundamental, que é o impacto fiscal dessa medida. Nas contas primárias, não representa uma nova despesa.
E uma dúvida, esse recurso está disponível no FGTS?
Olha, Alessandra, para garantir que o FGTS tenha recursos suficientes para liberar a cota extra para o trabalhador e ainda continuar a financiar a compra da casa própria, por exemplo, a medida provisória também acaba com o fundo PIS/PASEP e transfere patrimônio de cerca de 21 bilhões e meio de reais para que seja administrado pelo FGTS. Mas atenção, o diretor do FGTS, Gustavo Tillmann, explica que a mudança não vai afetar os pagamentos do PIS/PASEP.
Com a Constituição Federal, em 88, a arrecadação de PIS/PASEP deixou de migrar para essas contas individuais do fundo PIS/PASEP e passaram a ser destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, para pagar seguro-desemprego e abono salarial. Mas o patrimônio que tinha sido acumulado até então foi preservado e o fundo tem operações de financiamento junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa, junto e principalmente ao BNDES, e o resultado dessas operações é que dão a rentabilidade dessas contas que ficaram só sendo acrescidas com a remuneração dessas operações. Esse fundo hoje está liberado, o saque, para todos os participantes.
O fundo PIS/PASEP foi criado na década de 1970 para receber os depósitos de empregadores, mas desde 1989 não recebe mais recursos. Boa parte do dinheiro do fundo não foi resgatada pelos cotistas, que ainda podem fazer o saque até 1º de junho de 2025. Tem direito a receber o PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988, está cadastrado no PIS e não fez o saque total do saldo anteriormente. Alessandra Nazi.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações.
E mais de 23 milhões de pessoas já se cadastraram para receber o auxílio emergencial de R$ 600 por mês do governo, segundo o último balanço da Caixa.
A página da internet específica da ação recebeu quase 160 milhões de visitas e o aplicativo foi baixado por mais de 22 milhões de pessoas.
O cadastro deve ser feito por trabalhadores informais, microempreendedores individuais e os contribuintes individuais do INSS que não estejam inscritos em programas sociais.
Quem recebe o Bolsa Família ou está inscrito no Cadastro Único vai receber o valor automaticamente.
Para baixar o aplicativo, basta digitar na loja de aplicativos do celular Caixa Auxílio Emergencial.
O cadastro também pode ser feito na página da internet auxilio.caixa.gov.br.
Dúvidas podem ser tiradas por telefone no número 111.
O auxílio vai ser pago em 3 parcelas. O investimento do governo chega a 98 bilhões de reais.
E o governo brasileiro anunciou uma parceria com a iniciativa privada para aumentar a produção de respiradores dentro do Brasil.
O equipamento é fundamental para ajudar os pacientes mais graves da Covid-19.
A informação foi passada na coletiva do Ministério da Saúde hoje à tarde. A repórter Márcia Fernandes tem essas e outras informações para a gente. Boa noite, Márcia.
Oi, boa noite, Alessandra. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos que nos acompanham pela Voz do Brasil. O governo federal destacou que indústrias brasileiras vão passar a produzir respiradores, que são equipamentos fundamentais para o tratamento de pacientes graves infectados pelo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, 4 indústrias no país trabalham com essa produção. Uma delas, por exemplo, trabalhava com a possibilidade de entregar 500 respiradores até o fim do ano. Agora, com esse acordo feito com o governo federal, as empresas vão reforçar essa produção e uma delas já se comprometeu a fabricar 6.500 respiradores dentro de 3 meses. Ao todo, serão 14 mil respiradores produzidos dentro do país, como destacou o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias.
Esse projeto consiste em cerca de 14 mil respiradores, 7 mil respiradores de UTI, 7 mil respiradores de transporte, produzidos em solo nacional. Esse projeto ele tem um grande desafio, que é a cadeia de suprimento, que por mais que tenha sido auxiliada por essas grandes empresas, a gente ainda depende de peças internacionais, onde inclusive o Ministério de Relações Exteriores também nos auxilia muito para obtenção e priorização junto dos países fabricantes dessas peças dentro da cadeia de suprimento dessa linha de produção.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apontou também a compra de 240 milhões de máscaras da China para que esse material chegue ao Brasil, a um trabalho de logística de vários ministérios, com apoio da Força Aérea Brasileira, que deve enviar aviões para buscar as máscaras.
E, Márcia, o Ministério da Saúde também anunciou uma mudança em relação à ocupação de leitos em hospitais de cidades menores. Vamos explicar isso?
Vamos sim, Nazi. É o seguinte, os chamados hospitais de pequeno porte, aqueles que atendem geralmente as populações que vivem no interior do país e possuem de 31 a 49 leitos, vão passar a internar pacientes de doenças crônicas e outros casos que não são Covid-19. Com isso, o governo federal pretende desafogar as grandes unidades de saúde que devem se dedicar no tratamento dos pacientes com coronavírus.
E em relação ao cadastro que o governo está fazendo para os profissionais de saúde, muita gente já se inscreveu?
Sim, Alessandra, esse programa foi criado para que profissionais e estudantes da área de saúde possam se cadastrar para reforçar o trabalho do Sistema Único de Saúde nesse momento de pandemia do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 664 mil profissionais, entre médicos, enfermeiros e outros especialistas, já se inscreveram. Quase 90 mil estudantes também já manifestaram interesse em participar. Vale lembrar que essa não é uma convocação, mas se houver necessidade, pode sim existir uma convocação para que os profissionais de saúde passem a atender no SUS.
Márcia, vamos então aos últimos números do avanço do coronavírus no Brasil?
Sim, Nazi, o Brasil está em 14º lugar no número de casos confirmados e em 12º lugar no número de mortes no ranking mundial. Hoje estão confirmados 15.927 casos com 800 mortes. 133 mortes causadas pela doença foram confirmadas nas últimas 24 horas. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará concentram a maior parte dos casos. Há uma média de aumento do número de casos de 16% por dia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que esse número já foi maior, de 25%, mas que o distanciamento social tem ajudado a controlar a propagação do vírus.
O sistema está expandindo. Eu acho que as últimas duas semanas, que foram de redução de mobilidade social, nos ajudam um pouco a empurrar um pouco para frente um problema que a gente sabe que vai ter. Não acho que esteja na hora de algumas cidades que são grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, cidades que a gente vem falando aqui, olha, essas cidades estão com a temperatura está muito elevada, cuidado, segurem, segurem. E por outro lado, nós temos mais de 80%, não sei se é isso, Wanderson, 86% dos municípios brasileiros que não têm nenhum caso confirmado, nem de Covid, nem de síndrome respiratória aguda.
E o Ministério da Saúde voltou a destacar que dúvidas podem ser tiradas pelo Disque SUS no 136. Nazi, Alessandra.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
O alívio de pisar de novo em solo brasileiro em meio à crise do coronavírus.
127 pessoas que estavam retidas no Egito foram trazidas de volta hoje pelo governo.
Até agora, mais de 11 mil pessoas já foram repatriadas.
E o Ministério das Relações Exteriores garante: ninguém vai ficar para trás.
Depois de muita angústia, a estudante Cíntia Silvia enfim conseguiu voltar para casa. Ela estava retida no Cairo, capital do Egito, por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesta quarta-feira, desembarcou em São Paulo, uma longa espera que chegou ao fim.
É uma sensação de alívio, de verdade, porque agora a gente sabe que a gente está num lugar que a gente tem segurança.
Situação semelhante à das estudantes Tamires Araújo e Bruna Pascoeto, que viajaram ao Egito para um intercâmbio, mas foram surpreendidas pela pandemia. Elas já esperavam há duas semanas um voo para retornar.
Nossa, a gente estava muito feliz. A gente já chegou aqui tirando foto e pulando e aplaudindo no avião. Nossa, deu um alívio assim, muito grande de conseguir voltar.
Ao todo, 127 brasileiros que estavam retidos no Egito desembarcaram em São Paulo nesta quarta-feira depois de uma longa viagem. O voo da Ethiopian Airlines foi o quinto fretado pelo governo federal desde o começo da pandemia, no processo chamado repatriação. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o governo já conseguiu trazer de volta ao país mais de 11.700 brasileiros espalhados em 90 países. Com o avanço da pandemia e o fechamento das fronteiras pelo mundo, o governo está ajudando essas pessoas a voltarem para casa. De acordo com o Itamaraty, pelo menos 5 mil brasileiros ainda estão retidos no exterior. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, garante que ninguém vai ficar para trás.
Em alguns lugares tem mais pessoas, em outros tem poucos, mas de toda forma, independente disso, vamos atender todos os brasileiros que estavam viajando, de repente se viram nessa dificuldade. Cada voo fretado é uma operação grande, exige a negociação com o país, a parte logística de reunir os brasileiros, que muitas vezes não estão na mesma cidade.
As decisões sobre a repatriação são tomadas pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, que funciona 24 horas por dia no Palácio do Planalto. O comitê recebe as demandas do Ministério das Relações Exteriores e então articula o retorno desses brasileiros e leva em conta alguns critérios para definir as prioridades, como explica Heitor de Abreu, coordenador do comitê.
Em alguns países nós temos até uma quantidade um pouco menor de brasileiros, mas eles se encontram vulneráveis, ou seja, tem dificuldades, por exemplo, com a rede hoteleira que foi fechada, dificuldade em se alimentar e também adquirir remédios para hipertensão e outros que são comorbidades que fazem necessário um medicamento, e aí a gente determina o retorno deles o mais breve possível.
O Itamaraty disponibiliza um formulário online na página do Ministério das Relações Exteriores para os brasileiros que estão no exterior e precisam de ajuda para voltar. Também na página é possível acessar todos os telefones de emergência e endereços das embaixadas e consulados pelo mundo. Basta acessar portalconsular.itamaraty.gov.br na aba amarela onde está escrito COVID-19. Reportagem Pablo Mundim.
E mais 41 produtos usados no combate à pandemia do novo coronavírus tiveram um imposto de importação zerado.
A decisão tem como objetivo aumentar a oferta de bens como máquinas e insumos importados.
Ao todo, já são 177 itens com tarifas zeradas desde o início da pandemia, como remédios, cilindros de oxigênio e desinfetantes hospitalares.
Ajuda ao próximo.
A ação das Forças Armadas leva militares a doar sangue.
Você vai ouvir daqui a pouco que estoques dos hemocentros estão mais baixos em função da pandemia.
E como você pode doar.
Alimentos destinados para merenda escolar vão poder ser distribuídos para pais e responsáveis por alunos da educação básica.
A lei que permite a distribuição dos alimentos foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União e vai estar em vigor até o fim da suspensão das aulas em razão da pandemia de coronavírus.
O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, gestor do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, vai divulgar como vai ser feita a compra e distribuição dos alimentos.
Só no ano passado, o PNAE beneficiou 40 milhões de estudantes.
O Brasil vai ampliar a capacidade de produção de testes rápidos para o diagnóstico do coronavírus.
O Centro de Biotecnologia da Amazônia desenvolveu a tecnologia para a produção de insumos utilizados na fabricação dos testes.
O centro é vinculado à SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus do Governo Federal.
O objetivo da SUFRAMA é desenvolver a região amazônica, utilizando de forma sustentável os recursos naturais.
A produção do Centro de Biotecnologia da Amazônia vai permitir que as indústrias no Brasil possam fabricar 30 mil kits por dia.
O Brasil hoje importa 100% dos anticorpos e antígenos que são utilizados em kits de diagnóstico do novo coronavírus. Com a pandemia da doença, esses insumos estão mais escassos. Mas essa realidade pode mudar e a notícia vem de Manaus. É lá que fica o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que agora tem condições de ajudar a suprir a demanda nacional. A pesquisa para a produção de anticorpos e antígenos estava em andamento e ganhou força com a pandemia do novo coronavírus. Além de produzir kits rápidos para a detecção da Covid-19, o Centro de Biotecnologia da Amazônia tem potencial para fornecer anticorpos e antígenos suficientes para que as empresas brasileiras possam produzir até 30 mil testes rápidos por dia. Fábio Calderaro, gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia, detalha.
Já iniciamos a síntese dos antígenos específicos da SARS-CoV-2 e dentro de 3 semanas nós teremos a produção dos anticorpos que irão detectar a Covid-19.
Os testes rápidos de diagnóstico produzidos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia ainda precisam de autorização da Anvisa, mas o fornecimento de anticorpos e antígenos para que outras empresas montem o kit, não. Atualmente, 17 empresas têm a autorização para produzir esse material e usam apenas insumos importados. O pesquisador Diogo Castro, doutor em biotecnologia, é o responsável pelo projeto do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Ele explica como funciona o teste rápido.
Ele pode ser utilizado como sangue ou algo menos invasivo, como, por exemplo, a saliva. E logo em seguida, em contato com a membrana, ele pode ter o resultado de 10 a 15 minutos.
Além de contribuir para as ações de contenção da disseminação da Covid-19, a produção de antígenos e anticorpos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia vai trazer uma nova perspectiva para o Amazonas, posicionando o estado como polo de produção de kits de diagnóstico na região. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Com a orientação dos órgãos de saúde e de isolamento social de ficar em casa neste período de pandemia, muita gente deixou de doar sangue.
Só no Hemocentro do Rio de Janeiro, o Hemorrio, a queda já é de 35%.
E para ajudar a manter os estoques de sangue, 1.200 militares das Forças Armadas vão fazer doações.
O medo de sair de casa e se contaminar tem diminuído bastante o ritmo das doações de sangue, que são muito importantes em outras situações de emergência não relacionadas à Covid-19. Só no Rio de Janeiro, o Hemorrio calcula uma queda de 35% no fluxo normal de doações. Desde segunda-feira, uma ação das Forças Armadas busca compensar essa situação. O tenente Jonathan Dias foi um dos doadores e a ação para ele teve um grande significado.
Estou me sentindo bem feliz e acho que é importante, né, nesse momento poder ajudar de todas e qualquer forma. E que doar sangue é salvar a vida.
1.200 militares se voluntariaram para reforçar as reservas de sangue. Somente no primeiro dia foram coletadas 116 bolsas. A maioria dos doadores acabou de ser incorporada às Forças Armadas e fez sua primeira contribuição ao país, como afirma o porta-voz do Comando Conjunto Leste, Coronel Carlos Rego Barros.
São jovens que há menos de um mês entraram no quartel, né, pelo serviço militar obrigatório, mas foram totalmente voluntários em realizar essa doação, para que a gente possa, então, mais uma vez, apoiar a nossa população.
Além de ajudar a abastecer os bancos de sangue nos próximos dias, a ação também é um exemplo para toda a população. Afinal, é possível seguir as recomendações de distanciamento e doar sangue com segurança. A ajuda é muito bem-vinda, como explica o médico do Hemorrio, Dr. Vicente Januzzi.
Há separação e um distanciamento para as pessoas não ficarem aglomeradas, portanto, o risco de contaminação é muitíssimo baixo. Pode, eu diria até mais, deve, porque se continua sendo solicitada a demanda de sangue, continua igual do que era, não? Antes da pandemia.
A ação seguirá pelos próximos dias, até que todos os voluntários passem pela triagem. E se tudo estiver certo, deem sua colaboração. Do Rio de Janeiro, Igor Santos.
Podem doar sangue em qualquer hemocentro do país, pessoas entre 16 e 69 anos.
E essa pessoa deve pesar mais de 50 quilos.
E as Forças Armadas começaram a entregar kits de alimentação para as famílias das crianças e jovens atendidos pelo programa Forças no Esporte.
O programa beneficia 30 mil crianças e jovens de baixa renda em 132 municípios, oferecendo atividades no turno contrário às aulas.
Com a interrupção das aulas por causa da pandemia, esses jovens ficaram sem receber as refeições oferecidas pelo programa.
Os kits foram montados com recursos do Ministério da Defesa.
Reforço nas doações de bens, serviços e tecnologia de cidadãos e empresas para o combate ao coronavírus.
Um decreto permite ao governo receber doações assumindo encargos, como, por exemplo, os custos com o transporte dos materiais doados.
A medida também permite atender condições do doador, que pode indicar onde os bens ou materiais deverão ser usados.
As doações são realizadas por meio da plataforma oficial reuse.gov, que já recebeu o equivalente a 12 milhões de reais para o combate à pandemia.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou uma nova carta de serviços em seu portal. O propósito da carta é aproximar o tribunal dos diversos usuários de seus serviços, como jurisdicionados, gestores públicos, membros da academia e cidadãos. O objetivo é oferecer de forma rápida e fácil os serviços prestados pelo TCU em uma única página, agrupados entre certidões, sessões, serviços de comunicação, serviços de apoio ao cidadão, entre outros. Além de permitir o acesso rápido aos serviços, a página indica os canais apropriados para que as demandas sejam encaminhadas e processadas em tempo razoável. Também serve para dar visibilidade e transparência à gestão do tribunal. Acesse www.tcu.gov.br para mais informações.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende pagamento de dívida de estados com a União.
Procuradoria-Geral da República comunica ao Supremo decisão de arquivar representações contra presidente Jair Bolsonaro.
Justiça do Rio de Janeiro autoriza a abertura de lojas de conveniência em postos de gasolina de Niterói.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende pagamento de parcelas da dívida dos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Sergipe com a União.
A suspensão, por 180 dias, é para que os estados usem dinheiro na prevenção e combate à pandemia do coronavírus. Fábio Ruas.
A decisão atende a pedido feito pelos estados em ações cíveis originárias. Os governos estaduais alegam perdas de arrecadação por causa do isolamento social, o que dificulta cumprir as obrigações e ainda combater a pandemia. O ministro Alexandre de Moraes já deferiu essas medidas emergenciais para outros 14 estados.
Procuradoria-Geral da República comunicou ao ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal a decisão de arquivar representações criminais apresentadas contra o presidente Jair Bolsonaro.
Nas representações, partidos políticos e parlamentares pediam a abertura de processo criminal contra o presidente por ter encontrado apoiadores sem usar máscara durante manifestação realizada em março.
A acusação é que Bolsonaro teria cometido crime de desrespeito à determinação do poder público, destinada a impedir propagação de doença, que tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa.
Mas, segundo o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, não há como imputar a Bolsonaro o crime de descumprimento de medida sanitária preventiva, porque não havia uma ordem dessa natureza, figurando à época dos fatos relacionados.
Liminar autoriza a reabertura de lojas de conveniência em postos de gasolina de Niterói.
A decisão provisória é do Tribunal de Justiça do Estado. Carlos Ribeiro.
A Justiça do Rio de Janeiro considerou que as lojas de conveniência exercem atividade essencial, com oferta de gêneros alimentícios. Segundo a decisão, os estabelecimentos podem ficar abertos desde que atendam apenas 2 pessoas por vez, para evitar aglomeração.
Em Alagoas, a justiça negou liminar para que a empresa Cacau Show reabrisse lojas no estado.
A empresa entrou com um mandado de segurança contra o governo por não concordar com o decreto que determinou suspensão temporária do comércio para conter a pandemia.
O desembargador que analisou o caso destacou que a empresa não se enquadra na categoria de fornecedora de serviços essenciais.
O magistrado manteve, no entanto, a autorização para que as lojas façam vendas online com entregas em domicílio.
Companhia Energética de Brasília é condenada a pagar danos morais por cobrança indevida de sorveteria.
A empresa terá de pagar R$ 5.000 de indenização. Daiane Garcês.
No processo, a sorveteria afirmou que mudou a loja de local, no mesmo shopping em que funcionava. Um mês depois, recebeu a fatura de quase R$ 1.000, referente ao consumo no espaço antigo. Por não pagar o valor, o nome da empresa foi incluído no cadastro de inadimplentes. Para a justiça, ficou clara a cobrança indevida. Ainda cabe recurso contra a decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado poderá ouvir ministro da Saúde e decide priorizar medidas provisórias contra coronavírus. Projeto suspende data do Enem por conta da pandemia. Mesa do Congresso contesta liminar que determina bloqueio dos fundos eleitorais e partidário. Boa noite. O Senado deverá ouvir o ministro da Saúde sobre as medidas de combate ao coronavírus. Parlamentares decidiram ainda que vão priorizar medidas provisórias para reservar mais dinheiro para a área da saúde. Repórter Érica Christian.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deverá participar de uma sessão virtual do Senado para fazer um balanço das ações já implementadas e para detalhar as medidas a serem adotadas nas próximas semanas de aumento de casos e de mortes pelo coronavírus. O convite ainda será levado ao ministro pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou a necessidade da oferta de mais testes da Covid-19 e de respiradores. E avalia que uma audiência com o ministro da Saúde poderá resultar na aprovação de projetos que ajudem neste momento de crise.
Acho que seria importante ouvirmos e apoiarmos as ações que o Ministério da Saúde está implementando nesse momento e garantir recursos para serem transferidos imediatamente pelos fundos estaduais de saúde e pelos fundos municipais de saúde para o combate ao coronavírus.
A pedido das lideranças do governo, o plenário vai votar prioritariamente medidas provisórias que tratem do coronavírus, no lugar de projetos de iniciativa dos próprios parlamentares, que aumentam as despesas e destinam os recursos para outros fins que não os relacionados à saúde.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje que a PEC do Orçamento de Guerra, com votação marcada para a próxima segunda-feira, terá como relator o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. A votação da proposta de emenda à Constituição por meio virtual, no entanto, tem sido questionada por alguns senadores. Diante da manifestação de senadores, a proposta deverá ser a única mudança na Constituição votada no sistema de deliberação remota. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que mudar a Constituição em um período de sessões virtuais não pode ser a regra.
As emendas constitucionais são as últimas medidas a serem alteradas em regime de calamidade pública. Por quê? Justamente porque não cabe sanção, não cabe veto do presidente da República. Nós temos que ter muito cuidado com votação de emendas constitucionais em plenário virtual. Não passa pelas comissões, nós não temos a oportunidade de amplo debate.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, explicou que os líderes, em sua maioria, concordaram em atender ao pedido do governo de votar agora a chamada PEC do Orçamento de Guerra.
E entendendo o papel do Senado Federal nesse momento, aceitaram por um entendimento amplo dos parlamentares de que a gente possa sim votar essa emenda constitucional e dar essa tranquilidade para o governo tomar as decisões necessárias.
Alcolumbre descartou neste momento a votação de novas PECs em sessões remotas.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou as altas taxas de juros cobradas pelos bancos durante a pandemia. Para ele, essas instituições, nesse momento, deveriam assumir o papel de entidades que prestam serviço de utilidade pública, essenciais para a recuperação de empresas afetadas pela crise sanitária. Segundo denúncia feita por Associação de Lojistas ao Ministério da Economia, os bancos elevaram em até 70% as taxas de juros nos empréstimos, anunciou Jean Paul Prats.
O Estado brasileiro deve obrigar essas instituições financeiras a oferecer mais e melhores serviços nesse período de calamidade. Eles têm que colaborar no pagamento do auxílio emergencial e têm que ajudar o Brasil a se recuperar economicamente. E isso inclui taxas de juros mais favoráveis para seus clientes.
E uma novidade para quem é vereador ou candidato. O Interleges vai disponibilizar a partir do dia 15 de abril o curso O Papel do Vereador na plataforma de ensino Saberes. O curso à distância é voltado para todos que tiverem interesse em conhecer o trabalho do representante municipal no Legislativo. O curso vai abordar temas como o Poder Legislativo Municipal, competências, atribuições e regimento interno, conduta ética, princípios da legalidade, moralidade e eficiência. As vagas são limitadas. Mais informações, acesse saberes.senado.leg.br. O Senado vai analisar a suspensão dos decretos que estabeleceram as datas do Enem para este ano. O projeto é do senador Isalci Lucas, que defende que o calendário só deve ser definido após a retomada das aulas regulares do ensino médio. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto suspende o decreto do governo federal, que marcou para os dias 11 e 18 de outubro as provas digitais do Enem, que serão aplicadas neste formato pela primeira vez para até 100 mil participantes em todo o país. O texto também suspende a data das provas impressas, agendadas para os dias 1º e 8 de novembro. O autor, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defende que o calendário do Enem só seja definido quando as aulas presenciais no ensino médio forem retomadas.
Nós estamos aí com as aulas paralisadas, evidente que muitos alunos sem a mínima condição de receber os seus conteúdos, e não é razoável, né, aplicar uma prova onde muitos alunos serão prejudicados.
Isalci argumenta que a emergência epidemiológica causada pelo novo coronavírus levou à descontinuidade de aulas e poucos alunos têm acesso aos conteúdos remotos. Ele também aponta que o isolamento social inviabiliza o uso de lan houses, bancos e lotéricas e pode dificultar as inscrições e o pagamento das taxas do Enem.
E a mesa do Congresso Nacional contestou a liminar de um juiz federal de Brasília que determinou o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário. A advocacia do Senado alega que a decisão é uma interferência indevida no poder legislativo. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Representando a mesa do Congresso, a advocacia do Senado entrou com pedido de suspensão da decisão liminar do juiz da 4ª Vara Federal Cível de Brasília, Itagiba Catapreta. O juiz acatou o pedido para que a União e Congresso Nacional destinem as verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas ao enfrentamento do novo coronavírus. A advocacia do Senado destaca que proposta de destinação dos recursos do fundo eleitoral está sendo discutida no Congresso. É o caso do projeto de autoria do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que altera a lei eleitoral para permitir a destinação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao combate e prevenção da pandemia da Covid-19.
A parcela que diz respeito ao fundo eleitoral não é urgente. Afinal, há um valor mais alto, que é a vida e a saúde dos brasileiros. Com esse projeto, 1123, eu espero que dentro de poucos dias o presidente do Senado faça a devida discussão e destinação.
Os bancos não poderão descontar do auxílio emergencial as dívidas que o cliente tenha com a instituição. O aviso foi feito pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e recebeu elogios no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo informou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, os R$ 600 do auxílio emergencial serão entregues intactos ao trabalhador informal. O depósito será feito numa conta vinculada à principal para que o cliente use o mesmo cartão. O dinheiro é para as necessidades básicas, como alimentação, neste momento de crise do novo coronavírus. O líder do PDT, senador Everton do Maranhão, agradeceu ao ministro.
Fizemos o apelo
seja dado esses 600 de crédito direto para ele, que no momento emergencial desse é um absurdo se uma instituição financeira ainda querer descontar esse recurso.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, elogiou a decisão.
Escutando as nossas ponderações, acatou a nossa manifestação e já anunciou que os bancos não irão cobrar daqueles brasileiros que, porventura, tenham alguma dívida quando cair esse auxílio emergencial.
O auxílio será pago por 3 meses a trabalhadores informais, microempresários individuais e autônomos que contribuam para o INSS. O pagamento está previsto para começar nesta quinta-feira, 8 de abril.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta de ajuda a estados e municípios suspende pagamento de empréstimos.
Em tempos de Covid-19, deputados querem ampliar a oferta de médicos.
Câmara estende validade de receitas médicas enquanto durar a pandemia.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que estende a validade das receitas médicas enquanto durar o período de emergência em saúde.
A proposta vale para remédios comuns que exigem receitas e para os de uso contínuo. Porém, não se aplica para medicamentos de uso controlado, conforme as regras da Anvisa. O texto ainda precisa passar pelo Senado. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
O deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, autor do projeto, diz que o objetivo é evitar que as pessoas tenham que sair de casa, principalmente as que dependem de medicamentos de uso contínuo.
Tem muita gente que, infelizmente, precisa ir para a fila do SUS, precisa se consultar com médicos e se arriscar nesse momento, sair de casa, sair da quarentena, só para conseguir uma receita.
A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, relatora da proposta aprovada, ouviu os profissionais do setor farmacêutico e mudou o texto para manter os medicamentos controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como antibióticos e psicotrópicos, com as regras atuais de prescrição para as receitas. O objetivo, segundo a deputada, é evitar a automedicação. Os pacientes que são do grupo de risco para a Covid-19 e pessoas com deficiência poderão indicar terceiros para retirar os medicamentos. Vários deputados saudaram o trabalho dos jornalistas e dos profissionais da saúde durante a pandemia. O Dia dos Jornalistas e o Dia Mundial da Saúde são comemorados no dia 7 de abril. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, diz que é preciso sair desta crise com um novo projeto de saúde para o futuro.
Nós estamos dependendo de tudo, de importação de insumos, de medicamento, de possível vacina. Nós precisamos apostar no complexo econômico e industrial da saúde. Nós precisamos, por um lado, fortalecer a sua estrutura, seus profissionais, as suas carreiras, seus servidores, que estão nesse momento sob tensão absoluta, sob tensão extrema.
A extensão da validade das receitas de medicamentos durante o período da pandemia valerá também para os documentos emitidos pelos dentistas. O projeto será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, afirma que, diante da crise do coronavírus, o Brasil precisa mudar sua matriz econômica, identificando indústrias capazes de suprir a demanda por materiais, como roupas e equipamentos necessários ao combate do Covid-19.
Fernanda Melchiona critica os cortes nas bolsas de pesquisa das universidades públicas. Ela lembra que foram especialistas da USP que conseguiram criar um ventilador pulmonar para emergências a um valor 15 vezes mais baixo do que o praticado no mercado.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, pede união e compreensão de todos para minimizar os danos provocados pela pandemia do coronavírus. Ela pontua sua preocupação com as instituições de longa permanência e de cuidado com os idosos.
Para Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, falta protagonismo ao presidente Jair Bolsonaro neste contexto de pandemia. Ele afirma que o Brasil precisa mais do que nunca de um comandante com liderança e cobra do governo um plano emergencial e amplo que atenda todas as áreas da sociedade e que crie soluções para a recessão em curso.
Marcelo Ramos afirma que enquanto países da Europa anunciaram pacotes emergenciais que aumentam em até 17% a dívida pública, o Brasil anunciou medidas que não comprometem nem 5% da dívida.
Já Vitor Hugo, do PSL de Goiás, enumera algumas medidas tomadas pelo governo no combate à pandemia do coronavírus. Entre elas, a inclusão de mais de 1 milhão e 200 mil famílias no Bolsa Família, ao custo de 3 bilhões de reais. O deputado também destaca o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 aos mais vulneráveis.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, repudia as declarações do presidente Jair Bolsonaro de que, com uma canetada, poderia ser acusado de crime de responsabilidade e, por isso, não iria cavar a própria sepultura.
Para Perpétua Almeida, a declaração demonstra o egoísmo do presidente. Ela lembra que o parlamento já retirou as amarras para que o governo federal possa fazer gastos.
José Guimarães, do PT do Ceará, volta a elogiar a atuação do Poder Legislativo durante a pandemia de coronavírus. Segundo o parlamentar, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem tido a sensibilidade de ouvir todos os lados, buscando, a partir do dissenso, construir consensos. Ele afirma que o foco agora não devem ser as eleições de 2022, e sim a vida dos cidadãos.
Deputados cobram o reforço de médicos nas unidades de saúde para atender o aumento da demanda de tratamento da Covid-19 e das doenças tradicionais que sobrecarregam o Sistema Único de Saúde. Quem traz mais detalhes é José Carlos Oliveira.
Médico sanitarista, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, disse que o momento é de guerra ao novo coronavírus.
Nós não estamos vivendo uma situação normal, estamos vivendo uma situação de guerra. É um enfrentamento com a maior pandemia que o mundo está enfrentando desde 1918 com a gripe espanhola. Então, nós não podemos abrir mão de nenhum recurso humano que possa contribuir para salvar vidas, para preservar a saúde da população.
O deputado Alan Rick, do DEM do Acre, cobra a imediata validação de diplomas de médicos formados no exterior.
O Brasil precisa de médicos, precisa atender a população que neste momento sofre nas unidades de saúde. Precisamos obedecer à lei do Programa Mais Médicos e permitir que faça-se o chamamento dos médicos brasileiros formados no exterior. Há falta de médicos, principalmente nos municípios mais pobres do Brasil.
O deputado Jorge Sola concorda e lembra que a revalidação de diplomas está parada desde 2016. Segundo ele, o país não tem condições neste momento de abrir mão de cerca de 150 mil médicos brasileiros formados no exterior. Sola elogiou o governo federal pela portaria que permite, em caráter excepcional, a antecipação da formatura dos estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Serão beneficiados os estudantes que já tiverem cumprido 75% da carga horária do período de internato médico ou do estágio de conclusão do curso, no caso de outros profissionais. Segundo o deputado, esses formandos serão fundamentais, sobretudo na atenção básica de saúde.
A proposta, até onde o governo explicitou, não é botar eles nos serviços de terapia intensiva, nos serviços de emergência. Eles não têm ainda estrutura nem experiência para estar nesse fronte de batalha. Mas tem a retaguarda. São as pessoas que têm hipertensão que precisam ser controladas, diabetes que têm que ser controladas, gestantes que têm que ser cuidadas. Então, esses recém-formados podem dar uma grande contribuição, especialmente na atenção básica, que é onde 90% dos problemas de saúde chegam.
Jorge Sola lembrou que os Estados Unidos têm discutido medidas para agilizar o visto de médicos estrangeiros que possam atuar no país. O deputado espera que os cerca de 2 mil médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o encerramento contratual do programa Mais Médicos também reforcem as unidades de saúde brasileiras no combate ao coronavírus e no atendimento às demais doenças. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Coronavírus, evite o contágio.
Algumas medidas podem evitar o contágio com o novo coronavírus. Evite o contato próximo com pessoas apresentando infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente as mãos com água e sabão, especialmente após o contato direto com pessoas doentes. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Economia.
A decisão sobre a divisão dos royalties do petróleo está marcada para 29 de abril no Supremo Tribunal Federal. Clarissa Garotinho, do PROS, pede o adiamento do julgamento para depois do fim da calamidade em função da pandemia.
A deputada avalia que vai ser uma tragédia se o Rio de Janeiro, que já enfrenta graves problemas econômicos, perder mais receita. Ela lembra que o estado é o segundo em casos de coronavírus. Segundo Clarissa Garotinho, a previsão é que o estado perca 30 bilhões de reais nos próximos 3 anos e que alguns municípios percam 70% da arrecadação com a nova divisão dos royalties.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, ressalta que o orçamento de guerra está previsto para ser usado em períodos de crise, mas que seus efeitos durarão muito mais tempo que a calamidade. Ele alerta para o risco de o Banco Central negociar títulos de baixa qualidade, o que pode gerar efeitos ruins para a economia em longo prazo.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, diz que agora é hora de cada um ajudar o Brasil a enfrentar a pandemia da Covid-19. Segundo ele, a queda na arrecadação da União, dos estados e municípios torna necessária a redução salarial dos servidores públicos. O deputado também sugere uma redução temporária de 20% a 30% dos salários.
Para Ricardo Barros, o governo federal está fazendo a sua parte, editando medidas que dão amparo à sociedade e cuidando para que o isolamento social não leve ao caos.
Júlio Delgado, do PSB Mineiro, defende a aprovação da proposta que institui o imposto sobre grandes fortunas. Segundo o deputado, muitos bilionários arrecadam dinheiro em cima do trabalhador, mas não contribuem como deveriam. Ele também apoia a tributação sobre lucros e dividendos.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, entende que para enfrentar uma crise sem precedentes na história do Brasil e do mundo, é preciso união e a colaboração de todos para ajudar o governo a atuar no socorro às famílias, às empresas e aos empregos. O deputado defende a taxação de grandes fortunas, de lucros e de dividendos.
Bira do Pindaré observa que chegou a hora de as classes privilegiadas contribuírem para a solução da crise. Ele afirma que a decisão de taxar grandes fortunas, lucros e dividendos vai alcançar menos de 0,1% da população e arrecadar mais de 12 bilhões de reais para ajudar nesse momento de guerra contra o coronavírus.
Gilson Marques, de Santa Catarina, informa que o seu partido, o Novo, tem 26 milhões de reais disponíveis na conta e que a legenda gostaria de devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Segundo ele, daria para comprar 520 respiradores com esse valor. O deputado também defende o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral para as ações de combate ao coronavírus.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, o coronavírus representa uma ameaça que coloca em xeque não só a realidade sanitária do planeta, mas o próprio sistema capitalista. O deputado pede que o governo federal pense mais na população e menos nos banqueiros.
Padre João, do PT de Minas Gerais, lembra que mesmo antes de o Congresso aprovar o auxílio de R$ 600 para as pessoas de baixa renda em 30 de março, já havia tratativas com o governo federal para garantir o pagamento imediato dessa ajuda. Mas não foi o que aconteceu e a previsão de liberação do dinheiro é apenas para meados de abril.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, pede a aprovação de projeto de sua autoria que suspende por 120 dias a cobrança das taxas de luz, água e esgoto para a população de baixa renda. Para ele, a medida é urgente, em especial para a população que vive nas regiões mais pobres do país.
Gervásio Maia também chama atenção para as condições de atendimento aos pacientes com coronavírus nas cidades pequenas. O parlamentar destaca que em Catolé do Rocha há apenas um respirador para uma população de 120 mil habitantes.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, propõe que o parlamento retome a pauta da agricultura neste momento de dificuldade. Ele destaca que o setor é o que garante comida na mesa dos brasileiros, principalmente em tempos de pandemia.
Heitor Chu pede especial atenção aos agricultores do Rio Grande do Sul, que enfrentam uma das maiores secas dos últimos 60 anos. O parlamentar lembra que o período de plantio se aproxima e o setor vai precisar de apoio federal.
Presidência.
Dois projetos já aprovados pelo Senado devem entrar na pauta de votações do plenário de amanhã. Um deles cria um programa de apoio às micro e pequenas empresas. Outra matéria amplia o rol de beneficiados pela renda mínima de R$ 600. O repórter Luiz Gustavo Xavier nos traz mais detalhes.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou que o plenário deve votar nesta quinta-feira dois projetos aprovados pelo Senado. Um, o chamado Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. uma ajuda no desenvolvimento e no fortalecimento dos pequenos negócios do país para minimizar os impactos sociais e econômicos da pandemia do coronavírus. Outra proposta estende os benefícios da ajuda emergencial de R$ 600, já sancionada, a outras categorias. Maia diz que vai organizar uma agenda de votação na Câmara dos textos oriundos do Senado.
Já vamos votar essas duas matérias que vieram do Senado, elas têm urgência também. Já falei com o senador Espiridião, a mim estamos analisando o texto. O texto é muito amplo, não é o ideal que a gente possa manter o texto do Senado, mas se a gente fizer mudanças, o texto volta para o Senado retifica a nossa posição, ou ratifica. Importante que a gente vote. Algumas matérias a gente votou, o Senado também já devolveu para a Câmara, isso não é problema, porque a gente não pode deixar de votar as matérias que o Senado encaminha à Câmara de Deputados.
Maia destacou ainda que líderes buscam construir um acordo para votar a medida provisória do contrato verde-amarelo, que altera a legislação trabalhista. O presidente da Câmara afirmou que é importante que o texto esteja votado, ainda que alguns pontos polêmicos da proposta sejam retirados. Líderes da oposição e da minoria indicaram obstrução à votação. A MP perde validade no dia 20 de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Votação.
O plenário começou hoje a votar um plano emergencial de ajuda aos estados no curto prazo, enquanto durar a pandemia de Covid-19. Essa ajuda alcança cerca de 85 bilhões de reais.
O chamado Plano Mansueto, cuja votação estava prevista inicialmente para esta semana, ficará para um segundo momento, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
O relator da matéria, deputado Pedro Paulo, do Democratas, do Rio de Janeiro, apresentou hoje um texto substitutivo que restringe as medidas ao ano de 2020 e somente para ajudar estados, Distrito Federal e municípios a enfrentar a pandemia do coronavírus e a queda de arrecadação.
Um dos principais pontos do texto apresentado pelo relator é a autorização para que esses entes federados possam firmar termos aditivos com bancos para suspender durante este ano o pagamento de prestações de empréstimos, sejam em operações nacionais ou internacionais.
Pelo período de combate ao coronavírus, esses entes federados poderão deixar de pagar as parcelas de refinanciamentos de dívidas junto à União, incorporando-as ao valor principal da dívida. Além disso, eles poderão contrair mais dívidas em valores equivalentes a 8% da receita corrente líquida.
Durante a discussão da matéria, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirmou que a proposta de ajuda emergencial a estados e municípios é importante para este momento de pandemia. O parlamentar sugere que o relator explicite na proposta que os municípios poderão fazer seus empréstimos em qualquer banco.
Arlindo Quinalha também alertou sobre o crescimento do número de mortos em São Paulo. Segundo ele, o índice aumentou 3 vezes em apenas uma semana e a curva de contaminação ainda é íngreme. O deputado defendeu a regulamentação de uma fila única de leitos de internação e de UTIs como ação de combate à pandemia.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, entende a necessidade de se prestar todo o auxílio aos entes federados. No entanto, o parlamentar avalia que as mudanças que foram feitas no projeto de ajuda emergencial para estados e municípios desviaram o foco do texto original, que era o Plano Mansueto, cuja votação ficou para o segundo semestre.
Alexis Fontaine também disse que apoia medidas de amparo ao setor privado para garantir os empregos e as próprias empresas. O deputado defende a redução de despesas do setor público com o corte de salários dos servidores, redução das verbas de gabinete e redirecionamento do dinheiro do fundo eleitoral.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, considera que as mudanças feitas no projeto de auxílio emergencial aos entes da federação para amenizar os efeitos da pandemia revelam sensibilidade e mediação.
Para Edmilson Rodrigues, o momento não é apropriado para impor políticas que exijam contrapartidas financeiras e fiscais por parte dos entes federados, pelo menos enquanto durarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, apoia as medidas para ajudar os estados e municípios, onde é possível coordenar um conjunto de políticas mais próximas das pessoas. O deputado também defende que o governo federal utilize os US$ 350 bilhões de reservas internacionais e os US$ 409 bilhões que são pagos de juros a banqueiros para o combate ao coronavírus.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera positiva a atuação da Câmara dos Deputados, que aprovou com presteza o estado de calamidade, a renda básica emergencial e agora discute o plano de ajuda aos estados e municípios. O deputado pede ainda celeridade na votação do projeto de ajuda a pequenas e microempresas.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia o relatório do deputado Pedro Paulo, que retirou da proposta pontos controversos, como a privatização do setor de saneamento, que, na sua opinião, nada tem a ver com esse momento de pandemia. O deputado também sugeriu a retirada do artigo que proíbe contratação de servidores públicos durante a crise sanitária.
Arthur Lira, do PP de Alagoas, também faz elogios ao projeto de ajuda emergencial aos estados e municípios. O deputado destaca alguns pontos da matéria, como a possibilidade do não pagamento das dívidas dos estados, deslocando os recursos para o combate aos efeitos da Covid-19, além da recomposição do ICMS, empréstimo e financiamento limitado a 8% da receita corrente líquida. Os deputados voltam a se reunir amanhã, às 10 horas, para discutir e votar a proposta.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.